Segunda-feira é o dia do profissional da contabilidade. E a gente está recebendo aqui no estúdio o Adilson Oliveira Silva, ele que é conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás. Muito bom dia, Adilson. Obrigado pela participação com a gente.
Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia aos ouvintes da rádio, bom dia. Hoje, nesse dia especial, um dia que é comemorado, o dia do profissional da contabilidade, né? Esse dia muito especial para nós.
Bacana demais. Para o pessoal que não conhece, ou talvez conhece, mas não sabe de fato o que que o contabilista faz, explica para o pessoal aí por que da importância dessa profissão.
O contabilista é o profissional que nós consideramos hoje o médico das empresas. Hoje nós existe o médico que cuida da saúde das pessoas físicas. O contabilista é o médico das pessoas jurídicas e também das pessoas físicas, só que no quesito financeiro, porque nós ajudamos as empresas no quesito financeiro, no quesito organizacional, na questão documental. Atender às legislações, às obrigações acessórias que são muitas imputadas pelo Estado, município e pela União. E o contabilista é o profissional habilitado para dar esse suporte para os empresários.
Hoje em dia, a quantidade de profissionais no mercado é suficiente para atender aí essa demanda que só cresce?
Hoje o mercado está carente de profissionais de contabilidade. É uma profissão que está crescendo muito. Nós hoje, no estado de Goiás, somos 12.970 profissionais inscritos. Na delegacia de Jataí, que compreende Jataí, Serranópolis e Chapadão do Céu, são 261 profissionais inscritos. Não quer dizer que todos esses profissionais têm escritórios de contabilidade. Alguns trabalham internamente nas empresas, porém, o mercado está sedento de grandes de profissionais com capacidades, porque às vezes você tem o profissional, só que às vezes o profissional não está preparado para o mercado da forma que o mercado exige, porque o contador, como eu falei no início, ele é um cientista. Ciências contábeis é o curso que nos gradua para, nos habilita para estar trabalhando. Então, somos cientistas da contabilidade e, devido a essa profissão, ela exige muito do profissional no quesito conhecimento, dedicação, e aí às vezes a gente falta no mercado esse profissional.
Hoje é importante a qualificação, não só porque também a cada ano parece que surgem coisas novas, né? Inclusive tarifas que entram, tarifas que saem, e o empresário muitas vezes não tem tempo, né, para analisar isso. Tem que ter o profissional mesmo para auxiliá-lo, né?
Se fosse a cada ano, era maravilhoso. É a cada hora. Parece assim, as mudanças, elas surgem de hora em hora. Talvez são várias. Porque nós obedecemos, igual eu falei, nós temos a legislação do município, legislação do estado, legislação da Receita Federal, que é uma legislação específica para um segmento, e cada segmento. Vamos dar exemplo. Nós falamos de uma pessoa física, que é um médico, um profissional, um dentista, tem uma legislação específica. Nós falamos de uma pessoa, a mesma pessoa física. Se ele for um produtor rural, ele já tem um outro tratamento. Esse mesmo profissional, se for fazermos a declaração de renda dele, nós já temos que obedecer duas legislações. E se esse mesmo profissional tiver uma empresa, já temos uma outra legislação. Então, para um profissional só, de repente você, para apurar o imposto de renda, e quando nós vamos falar um pouquinho sobre o imposto de renda, nós temos que ter três legislações para um profissional só.
Pois é, então por isso que o pessoal tem que ficar atento. Você falou muito bem, vamos falar do imposto de renda. Antes disso, quero deixar aqui então os parabéns a todos os contabilistas que estão ouvindo a gente. O pessoal está numa correria danada aí. Hoje falei com algumas pessoas e, pelo que a gente está notando, os escritórios estão até fazendo hora extra aí à noite adentro por conta disso, né, Adilson?
Sim, a gente parabeniza esse profissional, esse guerreiro da contabilidade, e também a equipe desse profissional, porque o profissional de contabilidade ele não trabalha sozinho, ele tem é uma equipe, né? Hoje os escritórios de contabilidade estão trabalhando, o feriado nosso foi, igual eu falei com alguns colegas, todos os feriados foram dentro dos escritórios, né? Por quê? Porque esse prazo de 2 meses para envio, para preparação e envio da declaração de renda à pessoa física, ele é muito curto. E se aproxima, nesse ano nós perdemos um dia, porque vai ser dia 29 o último prazo. Todos os anos seria sexta-feira, dia 30, agora, sexta-feira, né? Porque é o último prazo, o último dia que tem para fazer o recolhimento do imposto. E isso acabou atropelando um pouco o nosso dia a dia. E a mudança na legislação, houve algumas mudanças com relação ao imposto de renda. E as pessoas físicas ainda não, nem, na maioria dos casos, não aprendeu que o imposto de renda à pessoa física agora é só o ajuste, que esse imposto de renda tem que ser feito no correr do ano todo. Agora ele vai só fazer um ajuste, lançar o que ele aconteceu. E às vezes, agora a gente tem que estar correndo atrás de documentos que aconteceu lá no início do ano, e às vezes isso há uma certa perca de tempo aí muito grande com esse processo.
Eu vou começar dando um exemplo de mim mesmo. Eu sou muito relaxado com essa questão de anotar, de guardar recibo, de fazer tudo. Toda vez quando eu vou declarar imposto de renda, é uma confusão danada. Eu sei que eu poderia estar declarando coisas para ser restituído, ter um dinheiro a mais, porém eu vou lá naquele básico mesmo, né? Não procurei o contador. Eu tento fazer sozinho ali. Qual que é a dica que você dá aí para o pessoal que às vezes quer fazer sozinho em casa, mas não tem tanto conhecimento para fazer?
A dica que tem para esse profissional, essa pessoa, esse profissional que quer fazer em casa, é igual você mesmo faz, o preenchimento da declaração de renda no sistema, ele não é muito difícil, ele é simples, vocês mesmos viram lá. É. O que acontece? É só cuidado com o que você vai informar lá, porque o que você informar, a Receita Federal vai recepcionar isso lá, e isso está lá guardadinho, ela pode usar isso contra você, ou seja, você está declarando, e o que é declarado, e se você também deixar de declarar algo que é obrigatório declarar, com certeza você vai ter problema com a Receita. E as multas são muito altas. Mas o que eu posso falar para o profissional? Cuidado com as informações de despesas médicas, não, despesas não comprovadas, que você às vezes tenha dúvida se essa despesa é dedutível, não é dedutível, não lance. Na dúvida, não lance. Não coloca. Por quê? Não coloca essa despesa na sua declaração, porque ela pode te trazer um problema maior. E aí ela pode ser retirada da sua declaração e aí você ainda ser autuado por esse fato. Uhum. Outro cuidado, é o que eu falei, quem prepara a sua declaração, vá no decorrer do ano todo, juntando seus documentos, estudando um pouquinho da legislação, tem os cursos do Imposto de Renda, pega o material, tem o perguntão da Receita Federal, que você baixa ele e ele tira todas as suas dúvidas que você tem lá. E aí é só ter o cuidado mesmo de pegar todos os informes de rendimento, principalmente os informes de rendimento onde tem retenção. Uhum. Muito cuidado na hora de conferir, de lançar, principalmente a retenção com o imposto, com o INSS, a retenção do INSS e o imposto retido na fonte. Se você trocar um campo daquele ali, de repente você vai com a malha fiscal devido só a um equívoco de lançamento. E aí você tem um trabalhão para provar.
Uhum. Pois é, para o pessoal já entender, a gente vê a mídia falando muito, muito, muito disso, mas talvez tem gente que não vê TV, escuta mais rádio. Quem é obrigado a declarar esse ano?
As pessoas que estão obrigadas a declarar o ano 2000, o exercício 2016, tudo o que aconteceu no ano calendário 2015, né? A pessoa física que recebeu rendimento tributário superior a R$ 28.123,91, ou seja, quem teve um salário no ano, rendimento dele, salário, exemplo, vamos falar do salariado, recebeu um rendimento salariado acima de R$ 28.123,91, um quesito para estar obrigado a declarar.
A gente tem muita gente que escuta a rádio na fazenda. E a gente falava aqui antes do bloco voltar que tem muito profissional na fazenda hoje que talvez ganha mais de 3 salários mínimos e talvez não se atentou a isso ainda, né? Talvez não fez lá o cálculo para ver quanto é que ganhou. Tem que ficar atento, né?
Tem que ficar atento pelo seguinte fato. Talvez você ganhava 3 salários mínimos, 3 e pouquinho, 2 e pouco, e não estava obrigado o ano passado. Aí com a correção da tabela do imposto de renda não acompanhou a correção do salário mínimo, neste ano de 2015 você já passou a estar obrigado. Ontem à noite na igreja, eu participo aqui na matriz, uma pessoa me procurou lá falando do rendimento dele, eu falei, você está obrigado. Mas nunca tive obrigado. Você, a partir de agora, você está obrigado. Por quê? Porque a tabela do imposto de renda foi corrigida em 5%, enquanto o salário foi corrigido em 11% em 2015. Então, isso deu um reflexo muito grande. Muita gente que não estava obrigado passou a estar obrigado com isso. Ou seja, o governo federal descobriu que aí ele tinha uma forma de arrecadar um pouco mais, trazendo essas pessoas para o imposto de renda. Só que, em compensação, não deu nenhuma informação para essas pessoas. E a gente já está vendo aí que vai haver um grande número de pessoas que terá problema depois, vai ter que pagar a multa de 165,74, o mínimo dessa multa, ou 20% do imposto devido, o que for menor. Quem perdeu o prazo para declarar, no próximo mês, lá para o dia 15 do mês seguinte, já está com problema no seu CPF.
Pois é. Continuando, quem é obrigado a declarar, também tem outras pessoas que se encaixam nisso, outros critérios, né?
Sim. Primeiro critério seria esse, 28.123 para os rendimentos tributados, que é os rendimentos do salário, qualquer rendimento tributado. Quem obteve rendimentos isentos superior a R$40 mil, que são os rendimentos isentos? Recebeu uma doação, recebeu alguma renda, tem uma aplicação financeira e o rendimento daquela aplicação financeira foi superior a R$40 mil, ele está obrigado a declarar também.
Eu tenho uma dúvida em relação a isso. Isso tem que estar, por exemplo, comprovadamente num banco, ou se ele recebeu aquele dinheiro sem a necessidade de depósito, ele também tem que pagar?
Olha, tudo que você vai para a declaração, você precisa de ter comprovação. Esses valores sem comprovação de origem é complicado. Porque como que você, a Receita te pedir? Tem que estar comprovado. Eu tenho três aplicações e essas três aplicações deu 40 mil. Então você está obrigado a declarar. Mas você tem os extratos do 31 de dezembro que consta lá tudo que você teve ali. Atividade, outra coisa também que está, obteve em qualquer mês do ano ganho de capital na alienação de bens sujeito à incidência do imposto. O que, que é isso? A pessoa tem uma casa, vendeu essa casa e na venda dessa casa ela sofreu um ganho de capital. Por exemplo, você tinha uma casa que custava 400 mil, você vendeu ela por 600 mil, você teve um ganho de capital de 200 mil. Esse ganho de capital precisa ir para a declaração. Ou qualquer um bem que você tenha e você vendeu ele num valor superior ao custo de aquisição que ele tinha, aí você precisa de um profissional para fazer o cálculo para ver se esse bem teve ganho de capital.
Aí já fica mais difícil fazer sozinho.
Quem vende, quem efetuou venda de imóvel, alienou um imóvel, precisa saber disso. Ou alguém também que teve alguma movimentação em algum mês do ano, ele fez alguma movimentação em bolsa de valor, que seja qualquer valor, movimentou em bolsa, ele está obrigado a declarar. Atividade rural, passando agora para outra modalidade. Quem obteve receita bruta superior a R$140.619,55? Ah, eu tenho uma atividade rural, tenho um sítiozinho, lá eu vendi, minha receita lá foi superior a R$141.000. Eu estou obrigado a declarar. No ano, ou se você às vezes teve uma receita inferior a R$140.000, mas se você teve um prejuízo nessa atividade rural e você quer compensar esse prejuízo no ano que vem. Não, eu tenho minha atividade rural, minha fazendinha, minha chacrinha pequenininha, mas o ano que vem eu vou ter um lucro. Esse ano eu só tive prejuízo nela. Eu comprei o gado, eu beneficiei os pastos, eu tive só prejuízo. O ano que vem que o gado vai estar no ponto de vender. Aí é interessante eu lançar, mesmo que eu vou estar com prejuízo, desde que eu tenha origem para provar de onde eu paguei aquele prejuízo, eu vou lá, faço a minha declaração. No ano seguinte, eu compenso o prejuízo que eu tive quando eu vender o gado. O outro quesito obrigatório, que muitas pessoas talvez passa batido, é o patrimônio. Patrimônio, quem tem um patrimônio superior a R$300 mil está obrigado a declarar.
Por exemplo, essa também é uma dúvida minha. A pessoa tem uma casa que vale 115 mil, tem um carro que vale talvez 32 mil, não atingiu esse teto e não precisa declarar isso.
Por esse quesito patrimônio, não.
Não, mas é interessante declarar os bens?
Se você vai declarar por um ou outro quesito, você tem que declarar tudo. Aí você, por exemplo, se eu for declarar só porque eu tive a receita 29, se eu tive 29 mil, aí eu vou declarar. Aí eu sou obrigado a declarar todo o meu patrimônio, declarar toda a minha movimentação, declarar meu saldo final de banco, aí eu sou obrigado a declarar meu patrimônio. Eu não sou obrigado a declarar só o que eu estou obrigado, que me levou a fazer a declaração. Uhum. Eu tenho que apresentar todos os meus patrimônios na declaração de renda. Aí eu tive um patrimônio, meu patrimônio, eu tenho uma casa. Hoje em Jataí, muitas casas são superiores a 300 mil.
Uhum.
E aí eu não declaro a minha casa. Mas olha, minha casa está escriturada, isso é valor de escritura, não valor de avaliação, valor do documento que você tem da sua casa. Eu tenho minha casa que custa 250 mil, tenho um carro que custa 50 mil, uma moto que custa mais 12 mil, estou ali, mais uma aplicação financeira lá de 40 mil. Estou obrigado a declarar. Declaro todo o patrimônio, vou lá, declaro a minha renda, mesmo que ela não esteja obrigada, aí eu sou obrigado a colocar ela, uhum. Aí eu sou obrigado a preencher, aí eu já passo para um outro quesito, porque não é preenchimento da declaração e não de declarar. Aí eu tenho que informar tudo que eu tenho. Por quê? Porque a Receita quer ver sua evolução patrimonial.
Certo. A gente vai trazer uma reportagem agora, até pedir para você me acompanhar, sobre fraudes na declaração do imposto de renda, que isso pode gerar multa de até 150%. Vamos ouvir a reportagem.
A Receita Federal vai fiscalizar mais de 285 mil declarações do imposto de renda de pessoa física neste ano. O objetivo é detectar fraudes dos contribuintes que tentam reduzir o tributo devido. Segundo o fisco, as mais comuns são informações de falsas pensões alimentícias, falsas empregadas domésticas, pedidos irregulares de isenção do imposto de renda na venda de imóveis e despesas médicas inexistentes. Uma irregularidade que tem sido muito praticada também é a falta de recolhimento mensal do carnê-leão por profissionais liberais como os médicos. Mas neste ano, eles são obrigados a informar o CPF de todos os pacientes que pagaram rendimentos na declaração do imposto. O contador Oswaldo Cruz, representante do Conselho Federal de Contabilidade, destaca como o cidadão deve declarar as despesas médicas.
Ele tem que ter o documento fornecido pelo profissional ou pela clínica, o laboratório, recibo, ou nota fiscal de serviço. Então, é aí sim, ele tem que informar com cuidado o número do CNPJ, se for pessoa jurídica, o número do CPF, se for pessoa física, para que ele não tenha problema de malha.
O especialista relata um outro tipo de fraude que pode levar à malha fina.
As pessoas criam menores pobres, como se tivesse aqui a guarda desse menor, como se fosse dependente. É muito comum a empregada doméstica ter um filho. E aí o cara sabe o nome do filho e bota como se fosse o menor pobre, que fosse dependente dele.
Quando é caracterizada uma fraude, a multa pode chegar a 150% do imposto devido e o cidadão pode responder por crime contra a ordem tributária. Já no caso do contribuinte apenas cometer algum erro no preenchimento, a multa é de 50% e é possível fazer a declaração retificadora. O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda termina nesta sexta-feira. De São Paulo, Carolina Cassola.
Pois é, Adilson, a gente acompanhou na reportagem, esse ano os profissionais liberais, eles estão com um probleminha aí, né? Médicos, dentistas, né? Vão ter que se esforçar e contar muito mais com a ajuda de um contabilista, né?
Uma grande dificuldade, o carnê-leão, que foi imputado já tem bastante tempo, só que é pouco divulgado. O que é o carnê-leão? Tudo que eu apurei no mês de receita, eu vou deduzir ele, as despesas do estabelecimento, do consultório, do escritório, do advogado, eu vou deduzir as despesas e vou apurar o meu carnê-leão, quanto que é, eu vou pagar mensal. A Receita está falando que vai fazer essa cobrança, porque aí agora o profissional não pagou mensal.
Uhum.
Na declaração do imposto de renda anual, ele vai pagar o pacotão dos 12 meses agora no final. A Receita está falando que vai cobrar isso mensal. Então, lá no mês de janeiro, são 11 meses de atraso com juro e multa. Se for, vai ser uma correria. Espero que ele só fique na ameaça esse ano e que o ano que vem é que vá fazer isso. Porque muitos profissionais não fizeram isso. Uhum. Outra questão, essa questão do CPF. A Receita vem fechando o cerco muito com relação a isso. Porque tem muitas pessoas que colocavam CNPJ de faculdade que nunca tinha estudado, o CPF profissional que ele nunca tinha consultado com aquele profissional. E aí um detalhe muito grande, você coloca a sua declaração em malha e coloca o profissional em dificuldade, porque o profissional não declarou o CPF. As pessoas, o Brasil, o brasileiro, nós temos que mudar essa teoria de querer levar vantagem, de querer fazer as coisas erradas, querer cobrar. Aí a gente quer cobrar dos políticos
e faz uma manobra dessa.
Eu vejo essa questão do dependente. Eu tive problema esse ano com pessoas que queriam usar dessa ideia. Eu falei, eu não coloco. Porque se não é dependente, não é dependente. Você precisa estar lá bem claro, você precisa ter a guarda judicial, você precisa uma série de quesitos com relação a isso. Porque se você cair numa situação dessa, a multa é 150% do valor do imposto devido. Se você ia pagar 8 mil, você vai pagar o dobro disso, só de multa, mais o imposto ainda. E sua declaração, com certeza, vai ficar aí por uns 5 anos sendo observada de perto. Qualquer coisinha que você fizer está ali. Então, é um cuidado muito grande. A Receita Federal está muito bem equipada de ferramentas para fiscalizar o contribuinte. Hoje, esse primeiro cruzamento, ele é online, é sistema, então não é nem ser humano que faz, é os computadores da Receita. O computador é o chamado T-Rex, né, o Tiranossauro Rex, que eles deram o nome para ele, porque ele pega tudo. E o programa que faz isso é o XPIA, que ele foi considerado por uma ave de rapina muito esperta. Então, os programas da Receita, já é dado os nomes para eles, são nomes para assustar mesmo. Às vezes, quem está fora um pouquinho do sistema, que não conhece, não sabe o tanto que a Receita sabe da nossa vida. Eles sabem muito mais de nós que nós mesmos sabemos. Então, assim, se eles quiserem fazer uma devastação aí com relação ao patrimônio das pessoas que está sonegando, vai ser complicado. Então, procura um profissional, procura fazer certo, procura não ser o bode expiatório dessa vez aí, o cara que vai ser ou seja, o boi de piranha, que eles só falam que vai ser pego. E vai ser pego e talvez vai até para a mídia, dependendo do tamanho. Isso é que é ruim. Então, vamos fazer certo as nossas declarações de renda, vamos procurar um profissional. Essas isenções mesmo que o colega falou, tem muita gente buscando essas isenções que não existem, buscando tratamentos médicos que não existem. Isso tem demais. Você é procurar todo dia por pessoas que fazem isso, né? Então, tem forma de você reduzir seu imposto de forma correta ou pagar. Se você deve, paga, faça o planejamento.
É a legislação, né?
É a legislação. Um negócio que eu queria pagar muito era imposto de renda. Eu falo que eu queria pagar 2 milhões, 3 milhões de imposto de renda porque eu estava tendo renda, porque é imposto de renda. Se você não tem renda, você não tem imposto para pagar. Agora, tem que ser organizado, porque senão você vai pagar imposto de que você não realmente não tenha renda, aquilo que eu te falei no início. A declaração do imposto de renda, ela não é feita agora. Agora é só o ajuste. Ela é feita no recorrer dos 12 meses. Agora você vai só lançar no sistema.
Bacana, esclarecedor aqui esse seu comentário. Agora eu queria finalizar aqui e te perguntar uma coisa. Pessoal que precisar do seu serviço hoje, você consegue atender ou você está dispensando?
Depende do tamanho da declaração de renda, infelizmente. Porque tem horas que tem declaração de renda que você leva uma semana para fazer ela. Mas existe casos hoje, essa não é a regra, essa é a exceção. Ah, está complicado, não consegue juntar toda a documentação, envia uma declaração dentro do prazo para não ter que pagar a multa. Depois, com o decorrer da próxima semana, faz a retificação dessa informação acrescentando os dados necessários. Esse é o caminho mais correto para quem não vai conseguir cumprir com o prazo. É melhor do que você ser autuado por descumprir o prazo e ainda ter que pagar, porque você vai ter que fazer de uma forma ou de outra. Então, ainda existe essa possibilidade, a Receita não está punindo por você enviar uma declaração sem todas as informações. Envia a declaração com o que você tiver de informação até o momento, o que conseguir inserir no sistema, e dentro dos próximos 10, 15 dias, faça a retificação dessa declaração, colocando o que é correto. Esse é o que a gente tem que proceder. Dependendo do caso, é esse que a gente faz, porque não dá tempo. Se eu, por exemplo, eu pego um produtor rural lá que teve uma movimentação grande, não vai dar tempo. A obrigatoriedade dele é o livro caixa, não vai dar tempo. O que nós vamos fazer desse produtor? Vai ter que informar o que der para informar e o demais vai ter que fazer depois. e depois paga um imposto com juro e multa, que é mais barato do que a autuação do não cumprimento da obrigatoriedade.
11 horas 36 minutos. Adilson Oliveira Silva, obrigado aqui pela sua participação com a gente. Quer deixar seu contato, para caso alguém queira procurar aí seu serviço, tirar dúvida?
Meu contato, eu sou contador, tenho escritório de contabilidade na Rua Deputado Manuel da Costa Lima, 3006 Jardim Rio Claro, telefone 3632-1073 e o celular 9642-7390. Sou conselheiro do CRC, do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, estou no meu segundo mandato, representando a classe contábil de Jataí, região, correndo atrás de eventos, trazendo, nós todo ano a gente traz o curso de Imposto de Renda, esse ano nós trouxemos para Jataí um profissional muito renomado, e quem tiver interesse, quem, igual você mesmo que faz, todo ano tem o curso de Imposto de Renda, fica atento nas agendas, nós temos a nossa Associação dos Profissionais de Contabilidade aí, e trazemos todo ano um profissional para falar do Imposto de Renda, esse ano nós trouxemos para falar do Imposto de Renda aqui, foi na Assis, já tivemos 54 profissionais lá participando, e eu ministrei também dois treinamentos aqui, um na curto para o Imposto de Renda, porque o Conselho Regional de Contabilidade, ele nos prepara para esse trabalho, para as faculdades, para as instituições, igual a UFG mesmo me procurou, para falar para os profissionais. É isso, muito obrigado, estamos à disposição para qualquer assunto relacionado à contabilidade, e parabenizo os profissionais de contabilidade, parabenizo os empresários que valorizem seus contadores, porque eles são seus parceiros. A contabilidade não é custo para a sua empresa, ela é investimento. E você, no momento de crise, hoje o estado de Goiás, estamos na nona economia. Com isso, é sinal que nossos contadores estão conseguindo orientar bem os nossos clientes para passar por esse momento de difícil que o país está passando.
Tá certo. Deixo aqui o espaço aberto também sempre que o conselho precisar, viu?
Muito obrigado.
Obrigado, Adilson.
Bom dia.
Bom dia. Vamos para um rápido intervalo. Já já a gente volta trazendo outras informações.